Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 799. Conversas por ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Pode encontrar-nos também em rumo.pt. Estão lá as nossas emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje temos uma jovem autora, ao mesmo tempo tão longe, mas também tão perto, António. Apresenta a nossa convidada e temas da edição desta semana.
Boa noite. A nossa convidada é portuguesa, mas vive realmente muito longe, na Malásia, mas muito próxima porque os livros, os romances foram editados em Portugal. No País do Silêncio, uma pequena editora Página a Página, e A Menina Invisível, pela Guerra e Paz, uma editora de média dimensão. O que poderemos dizer é que, neste século XXI, tirando um caso ou outro, é dos nomes mais importantes. Foi algo de maravilhamento quase a leitura destes dois originais, destes dois trabalhos de criação literária muito raro neste país. Sigam atentamente e aconselhamos também de uma forma muito viva, leiam-nos, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre melhores leituras.
Rita Cruz nasceu em Viseu, mas cresceu na Guarda. Aí viveu até aos 17 anos, quando conclui o ensino secundário. Estudou na Universidade do Minho, em Braga, onde se formou em Relações Internacionais. Prosseguiu a formação superior em Lisboa e Inglaterra. Esteve envolvida em organizações de defesa dos direitos humanos, em missões que aconteceram na Colômbia, Afeganistão ou Sri Lanka. Regressou a Portugal para estudar fisioterapia. Concluído esse capítulo, vai trabalhar para Moçambique. Reside atualmente em Kuala Lumpur, na Malásia, isto depois de uma passagem pela Austrália. É autora de dois romances, No País do Silêncio, editado em 2021 pela Página a Página, e do ano passado, A Menina Invisível, uma edição da Guerra e Paz.
Rita Cruz, obrigado. Como é que chegou a este mundo dos livros, a este universo tão apelativo, tão, vamos lá, tem sempre aquelas nuances um bocadinho romanescas no bom sentido, há uma mitificação, há um encantamento. Ser escritor, poeta, romancista e tal e coisa é sempre algo que cativa imensas pessoas, mas depois vai a ver-se. E nos dias de hoje, as edições de Vanity Papers, aquelas editoras de vão de escada, qualquer um edita, qualquer uma também escreve, qualquer pessoa escreve, e depois a dificuldade está no gerar daquilo que é o grão. Como é que chegou a este mundo da escrita e da literatura?
Em primeiro lugar, obrigada por me convidar para estar aqui, pronto, e pelos elogios e pelo gosto que tem em ler aquilo que eu escrevo. Eu cheguei ao mundo quer dizer, a escrita, no fundo, sempre esteve comigo, mas uma escrita muito pessoal, não é uma escrita para mim. E a escrita de ficção, que depois, de alguma forma, nos faz escritores. Surgiu sem eu pensar que ia editar um livro. Portanto, eu não escrevi para editar um livro, publicar um livro. Escrevi porque eu vivo na Malásia e, a dada altura da minha estadia aqui, portanto, há 4 anos atrás, porque eu acho que comecei a escrever o No País do Silêncio há cerca de 4 anos atrás, eu resolvi escrever porque me vi com algum tempo e decidi. Foi só esta ideia simples. Este ano, quando chegar a Portugal, no Natal, vou oferecer alguma coisa feita por mim. E eu sempre soube que consigo escrever. mas consigo escrever umas crónicas, consigo escrever uns pensamentos, uns desabafos. Pensei, vou escrever uma história e no Natal vou oferecer essa história. E foi assim que começou no País do Silêncio. A história, que era para ser uma história pequenina, um conto, acabou por ganhar umas proporções que eu fui percebendo enquanto estava a escrever, porque comecei a levar muito a sério também o que estava a fazer, comecei a fazer imensa investigação, e não sei em que altura do processo é que percebi, não, isto não vai ser só uma prenda de Natal para a família, mas isto é um livro que eu gostava que mais pessoas tivessem acesso a ele e o lessem. Pronto, e assim foi, portanto, o livro, acabei de escrever o livro, ainda há tempo de o oferecer em versão de autor à família nesse Natal, e depois comecei o processo de tentar publicá-lo. Portanto, a minha chegada à escrita foi assim, como No País do Silêncio.
Uma das coisas que, sem estar a interromper, e iremos continuar mais um bom bocado neste bom pedaço, neste País do Silêncio, que a capa é exatamente esta, que eu passo a mostrar, uma das coisas que se alimentou muito neste país, é daquelas histórias não, expectativas que se criaram com a... porque já eram perceber o porquê desta ligação entre este romance e aquilo que trago agora para a nossa conversa, o nosso tema, é Portugal viveu muitos anos em ditadura. Teve várias correntes literárias, não vamos agora estar aqui a falar na presença, mesmo os modernismos, o surrealismo e toda a geração da poesia 61, mas uma das correntes que atravessa quase a ditadura, ou atravessou na totalidade o arco temporal da ditadura, foi o neorrealismo. E o neorrealismo foi uma corrente literária que, entre outras implicações, também tinha pelo seu lado o retrato dos desvalidos, dos explorados, dos desfavorecidos, da repressão. E depois, eu sou da geração que, com grande expectativa, aguardou a abertura das gavetas daqueles que tinham sido perseguidos, silenciados, que aparece aqui neste seu livro, e alvo do lápis azul da censura, e foi a ver se realmente os grandes livros do neorrealismo já estavam todos escritos. Isto para dizer o quê? Pouco saiu, ou pouco foi editado, com uma qualidade que, por exemplo, Castro de Oliveira, de alguma maneira o Delfim, de Cardoso Pires, também diz Manuel da Fonseca, Cerro Maior, e o que é de espantar, e não estou a colocar num País do Silêncio, não é o realismo, nem nada que o pareça, mas estou a colocar-me naquilo que é um escritor, uma escritora, neste caso a Rita Cruz, que tem, faz aqui um retrato, um fresco dramático de sofrimento, um retrato a dois momentos, primeiro Sílvia, em arabescos, a chegada do porquê, vai encadeando e caldeando com momentos de expectativa, de alguma tensão dramática, o porquê de Sílvia chegar com o Martim e Sofia sem marido, o que é que faz o marido, ao Portugal profundo, à beira, ao interior, para acaso que é na beira também, mas o retrato que aqui é feito, porque o romance, quer se queira, quer não, entre outras coisas também tem que ser verosímil, ou seja, aquela qualidade do leitor, do receptor, quando pega num romance, tem que perceber que isto é ficção, isto é um romance, mas Portugal não era assim, mas poderia muito bem, ou foi assim, uma das hipóteses, Portugal também era isto, que aqui está. Como é que este, vamos lá, já o relatou, já o disse, era um pequeno conto para oferecer à família, de qualquer das formas começou a adquirir, autonomizou-se. A obra, de certa medida, o autor, o criador, neste caso o autor, a romancista, perdeu-lhe um pouco o controle, no bom sentido, claro, e deixou os e as personagens crescer, ganhar densidade, E percebemos que todas elas são personagens, não são planas, são personagens estruturadas, todas elas com grande vida interior, claro, tirando aquelas secundárias, mas isso não importa. Como é que este seu trabalho foi possível ao ponto de provocar? Eu fiquei boquiaberto com no final da leitura. Não iremos contar o final do romance, mas fiquei de boca aberta.
É assim, eu acho, ou seja, eu sou uma leitora ávida, mas pouco entendida. A minha editora, que foi a Página a Página, o espanto que o António fala agora, muita gente na editora e as pessoas que primeiro leram o livro, porque a Página a Página é uma editora pronto, que está muito ligada ao Partido Comunista,
sim,
não é?
Sim,
a apresentação do No País do Silêncio foi feita na Festa do Levante em 2021. E eu morri de medo nessa apresentação, porque eu estou a falar de uma época que não foi a minha época, estou a falar de resistências políticas nas quais eu não participei, e cuja investigação eu fui fazendo à distância. Porque embora, por exemplo, eu tenha tido membros da minha família que fizeram parte da resistência, por exemplo, de 1962, eles estão em Portugal, eu estou aqui, as conversas também não eram assim muito fáceis, portanto isto foi feito tudo à distância, com muita investigação, e morri de medo nessa apresentação, quer dizer, quem é esta rapariguinha que está aqui a falar sobre isto que ela não viveu, e que nós vivemos. E o que me foi dito foi isso, ou seja, falou-se muito de neorrealismo, que me acanha um bocadinho porque eu não sou entendida em literatura, não é? Portanto, não houve um propósito da minha parte em entrar em qualquer corrente de literária. E pronto, e ou seja, o que é que para mim foi importante e porque é que eu acho que o livro transmite e consegue transmitir aquilo que foi esse Portugal e aquilo que foi a vivência de quem fez a resistência. Eu acho que há duas razões aqui. Primeiro, na descrição do meu país, eu venho da Beira, e eu cresci, eu já nasci depois do 25 de Abril, mas eu cresci, ainda apanhei os anos 70, não é? E anos 80, numa pequena cidade. Sendo que a minha família, havia uma grande parte que vinha das aldeias. Tenho muita família que emigrou da Beira, emigrou para a França. Há personagens lá que são baseados em histórias e pessoas da minha família. Portanto, há este, quando me perguntam, por exemplo, se eu poderia, agora o próximo romance poderia ser na Malásia, eu não entendo a Malásia, eu não lhe conheço a fibra. E da minha Beira eu conheço. De Portugal, depois de Lisboa também tenho as minhas vivências, tenho um bocadinho ali por todo o lado, consigo captar a textura do meu país e tenho as minhas pirraças com ele, mas eu gosto muito de Portugal, portanto houve quem me dissesse que achou que o No País do Silêncio era também uma carta de amor ao meu país, e em certos aspectos, quando me disseram isso, também não foi essa a intenção, mas quando me disseram isso, é capaz de lá estar isto que eu sinto pela Beira e pelo meu país. Mas eu acho que o que me permitiu também captar o que foi, o que é viver num sistema opressivo, viver a resistência e enfrentar as consequências de resistir, vem da minha vivência. Ou seja, eu trabalhei durante alguns anos com direitos humanos, e principalmente na Colômbia, eu senti na pele o que era a opressão política, a falta de liberdade de expressão, o cuidado que se tinha até com a cor da pasta, que não fosse uma pasta vermelha e preta, por exemplo, e acompanhei defensores de direitos humanos, que todos os dias nós acompanhávamos, para tentar que as ameaças de morte que eles recebiam não acontecessem.
Não acontecessem.
E todos os dias estes defensores de direitos humanos iam para o trabalho, a maior parte deles eram advogados em Bogotá, iam para o trabalho por caminhos diferentes, para não ser sempre o mesmo. Muitas vezes, quando surgiam muitas ameaças, uma das pessoas da equipa ficava a dormir em casa. Quer dizer, isto tudo, a família, a viver com isto no dia-a-dia. Sendo que se calhar era mais fácil não fazer nada disto, não é? Fazer uma vida de advogado, a defender outras causas. E então eu acho que quando estava a escrever o que era sentir tudo aquilo, acabei por ir buscar aquilo que vivi sem ser em Portugal. Acho que acaba por ser a mesma coisa, não é? E acho que por isso é que consegui que fosse tão verdadeiro sem eu ter vivido o Estado Novo.
Mas uma das questões também é neste romance, pronto, é nas beiras, é no interior, Arabescos, é, eventualmente a Beira é Alta, mas é um romance que, todo ele muito bem calibrado, poderia eventualmente cair assim num facilitismo, quase numa apologética, num proselitismo, mas o retrato, voltamos outra vez a um termo que anteriormente usei, que é aquela dimensão do plausível, no sentido de poderia perfeitamente ser assim. Hoje a moda do romance é um romance todo ele urbano. A Menina Invisível, de certa forma, é um romance a dois momentos como este no País do Silêncio. O País do Silêncio é Lisboa, é o Porto, e depois é a âncora, o Porto Seguro, será às beiras, mas termina, não vamos contar a história, mas termina realmente em Lisboa, num dia, como disse a Sofia, num dia luminoso, portanto, como diz o poema. De qualquer das formas, temos sempre mulheres corajosas, mulheres de uma generosidade total, mas também temos um retrato, não é o estereótipo, mas vemos a violência usada contra as mulheres. A Rita falou na imigração, o Aurélio é o imigrante, o senhor Abade é o Júlio, penso eu, o padre Júlio, que lhe pede para ele saber notícias de Rosália, estará a mãe de António, dizem que foi para a França, dizem que foi para que emigrou, que foi para trás dos montes, a imigração interna, regressou, abandonou o marido. Como é que... e depois, quem ler atentamente este livro também percebe que, de alguma forma, há aqui a presença do maravilhoso, um fantástico maravilhoso. Dois ou três momentos em que, não na prisão da PIDE, um dos protagonistas tem alucinações, a violência de que as sevícias de que é vítima levam-no à exaustão e a perder completamente o domínio da sua consciência e começa a perceber ou sente que o pai, que entretanto também tinha sido um velho opositor, ou um opositor do regime, da ditadura, mas nós vemos o padre Júlio, por exemplo, à noite a conversar com a Rosalina, não é Rosália, mas Rosalina, que é a mãe do António, o rapaz que vai para a floresta, sofre uma tragédia, porque há uma tragédia anterior. Como é que conseguiu, voltamos outra vez ao velho termo, equilibrar esta balança de uma forma tão justa, sem prevalecer um contexto ou um conteúdo sobre o outro? Vemos realmente a crise académica de Lisboa, 1962, que tinha havido também em Coimbra. Alguns personagens nós conhecemos, o antigo presidente Jorge Sampaio, Eurico Figueiredo, uma série de pessoas, mas esses são aqueles que compõem o cenário. O resto são figuras e personagens generosas. Margarida, por exemplo, é uma mulher de uma coragem e de uma franqueza, primeiro em casa. Diga?
Madalena.
Madalena, exatamente. Eu disse Margarida, peço perdão. Madalena. Porque o pai é uma pessoa um fura-vidas, um homem muito rico, um comerciante, provavelmente, à procura das melhores oportunidades. Como é que construiu todo este ramalhete sem uma flor sobrepor-se a outra, sem a verdura também não se sobrepor àquilo que é o efeito e este cheiro telúrico e quase de humus, que é um tempo e um momento da nossa vida e uma ficção a todos os títulos, extraordinária, como acabei de dizer, isso no início.
Não sei se tenho a resposta, não sei se tenho uma fórmula de como isso foi conseguido. Sei que quando o António me diz que há coisas muito concretas, muito reais, o tempo, os personagens, os acontecimentos são todos tão fidedignos como eu consegui que fossem, e depois temos o lado um bocadinho maravilhoso, sobrenatural, se quiser dizer. E isso sei que o incluí, porque como leitora, e eu acho que a minha sensação é que como escritores também somos aquilo que somos como leitores.
Uhum.
E eu gosto muito, ou seja, a ficção requer sempre um acreditar, não é? Eu vou acreditar que aquilo que tu me vais dizer existiu. Eu vou acreditar que estes personagens são reais e vou contentar-me com eles, vou alegrar-me, vou chorar, vou acreditar nisto tudo, a saber que são personagens inventados, não é? E gosto quando, num livro, esta minha aceitação de acreditar nessa ficção é puxada ao limite e não quebra. E então foi isto que eu fiz também. Vou puxar o leitor até ao limite de onde ele pode acreditar e ver se ele consegue ficar aqui. E se conseguir ficar é porque está mesmo agarrado à história. Portanto, essa parte eu entendo porque é que lá está. Agora, como é que estes personagens que não são planos, como é que esta narrativa se foi fazendo? Eu, com o No País do Silêncio, ao contrário de com A Menina Invisível, eu quando comecei a escrever, pronto, era uma história pequenina, mas quando comecei a escrever eu tinha um tema, e o tema era claro. Eu, quando, ao fazer 30 anos, eu voltei a estudar, e fui estudar fisioterapia. E a minha turma era uma turma da outra geração a seguir. Os meus coleguinhas, eu tinha 30 anos e os meus colegas tinham 18 anos. Portanto, uma geração mais afastada ainda do 25 de Abril. E numa conversa que eu nunca mais me esqueci, uma das minhas colegas disse e defendeu que a segurança é muito mais importante do que a liberdade. Ao que eu lhe disse, tu estás a dizer isso porque não fazes a mínima ideia do que é viver sem liberdade. Mas segurança, toda a gente já passou por falta de segurança, porque o carro foi assaltado, porque tal e não sei o quê. Agora, falta de liberdade, tu não fazes a mínima ideia do que é. E isto ficou-me sempre na cabeça. E quando então resolvi escrever uma história, pensei, eu vou escrever uma história em que o leitor, e pensei nessa colega, ela me dê a mão e venha comigo e eu lhe vá mostrar o que é a falta de liberdade. De que é que nós estamos a falar quando falamos em falta de liberdade e as consequências que isto tem? Pronto, e algumas personagens foram nascendo assim e depois houve outras que apareceram que não era suposto estarem lá, mas que criaram uma vida muito própria. Ou seja, por exemplo, a Madalena, quando aparece, a Madalena não estava no meu outline do que ia ser a história. Mas a Madalena depois apareceu porque eu queria retratar 1962 e os meus personagens não me permitiam. E também queria que fosse com uma mulher e a Silvia não me permitia. E então desenvolvia de uma forma que ela não estava lá. no início, e depois com ela
e,
veio...
Ainda bem que tocou na Madalena e na Sílvia, nós iremos perceber que quem estiver, pronto, lê o livro no seu ritmo normal, uma página a seguir à outra, atentamente, mas percebe que estas duas mulheres são, porque há aqui várias mulheres, há a Dona Cristina, que é a mãe da Madalena, penso que é o Catarina, a mulher do Sr. Amaro, portanto, um estrato social de pequenos agricultores, comerciantes. A senhora vive em casa, toma conta do irmão do Arthur, e a Madalena foi estudar para a guarda. A Sílvia é uma mulher feita com dois filhos quando chega a Arabescos, também da classe média, filha do médico, o doutor Alfredo do Porto, e da dona Eunice, que é uma mulher também um pouco retrato do Portugal do 24 de Abril. Mas estas mulheres, de alguma forma, quer a Sílvia, quer a Madalena, podem ser o verso e o reverso da mesma personagem, digo eu, agora a interpretar, ou seja, uma, quando chega a Arabescos, é professora, tirou o curso, foi professora em Lisboa e, por motivos que não vamos contar, vê-se obrigada a abdicar do ensino, do magistério primário, é professora daquilo que era hoje o primeiro ciclo. Madalena estuda na guarda junto de uma pessoa da família, faz um liceu e quer ir estudar medicina para Lisboa. E é uma mulher que depois, pelos mesmos motivos, abandona o estudo, tem a filha, cria um filho porque também não iremos contar o relacionamento que tem com Luís Fontes, que é uma pessoa que aparece na segunda, a partir exatamente o romance divide-se em duas grandes partes, até ao País do Silêncio e depois, a partir dessa 187 páginas, o País do Silêncio até ao dia inicial, portanto. E Madalena também, de alguma forma, é uma mulher que sofre no corpo, nas expectativas, nos anseios. Como é que, e só o final do romance iremos perceber o que é que acontece a grande parte destes personagens, nomeadamente a Sílvia e a Eduardo?
Eu nunca tinha pensado nisto, mas eu, por acaso, acho até que a Sílvia e a Madalena são o oposto uma da outra.
Sim, sim, sim.
É, não é? Pronto, é o oposto.
Sim, sim, sim.
Não foi propositado. Estou a pensar nisto agora. Ou se calhar inconscientemente foi propositado, porque eu queria explorar também, e exploro tanto no Peixe do Silêncio como na Menina Invisível, a forma como a sociedade impõe determinadas regras e limites à mulher. E no Peixe do Silêncio, Sílvia encaixa, ela encaixa naquilo que a sociedade lhe pede. Ela estuda para ser professora, como deve ser, embora tenha na juventude, quando vai até a Inglaterra, tenha a perspectiva de querer saber, no fundo ela até queria saber, mas cortam-lhe as asas e ela não se importa muito que lhe cortem as asas. Quando tem os filhos, deixa a carreira, portanto Sílvia encaixa naquilo que era uma mulher como deve ser. O que é engraçado, porque quando ela chega à aldeia, independente de tudo, ela já não é uma mulher como deve ser. Uhum. Não é? A Madalena nunca quer ser uma mulher como deve ser. Ela quer ser uma pessoa independente num regime que a limitava, não é? Mas ela tinha força suficiente para, de qualquer forma, lutar contra a forma como era vista na universidade, como lhe tentavam cortar as asas, e ela continuava. Portanto, talvez de forma inconsciente elas sejam tão diferentes, porque eu queria explorar isto. Ou seja, há limites na sociedade ao ser uma mulher, e o que é que acontece se uma mulher não os encaixa? Não é? Tudo o que lhe sai da pele, tudo o que ela tem de passar para dizer não, mas eu também tenho direito de estar aqui e eu também tenho ambições.
janelas do dia, fugiu do meu peito, pousou no teu leito e fez um ninho de alegria. Alegria que nasceu de uma rosa quase pura, meu amor dormindo nesta noite abrindo em flor a minha ternura. Tenho sede de viver, tenho a vida a mim. Que regressam como um beijo à minha boca para possuir-te, para pertencer-te à noite. Será sempre pouca. Tenho sede de viver, tenho a vida a mim.
Romance tem uma dinâmica inicial, queremos perceber a apresentação, os personagens aparecem, e depois o que é que acontece? Há um segundo momento em que é mais ele essencialmente urbano, na Alameda da cidade universitária, Algés, Porto, o hospital, a urgência do Porto, não iremos contar muito mais do que isto, o aljube, as prisões. Mas há ali aquele momento que é, faz lembrar um pouco o pensamento a quase a descascar a cebola, o rizoma de qualquer coisa, que é esta força deste fantástico que está ali no meio do romance, que nos diz isto é um a priori e este é um a posteriori. Porque depois, o último momento será o dia final, mas esse não. Não iremos ao dia inicial, como o tal poema da Sofia Melbrenner, mas este momento aqui em que a assombração, o padre, o receio, mas, portanto, toda uma série de elementos que até perceber o que é que de facto verdadeiramente tinha acontecido ali, tinha acontecido numa pequena horta, num pequeno quintal, num pequeno café, numa pequena aldeia, numa pequena vila do interior. E, portanto, o romance, de alguma forma, perspectiva aquilo que será depois do desenlace final, que é 1973-1974. Porque nesse romance do Juan Rulfo, os mortos falam com os vivos falam com os mortos. Aqui o padre Júnior também anda ali assim um bocadinho com a angústia, e depois há ali qualquer coisa que não está resolvido, até ser resolvido com muita coragem da parte dele quando sai de porta fora e então vê aquele cenário, desculpando também o termo vulgar, dantesco, ou pelo menos de extrema violência, que está perante os seus olhos.
Só que eu, quando comecei a escrever, e quando percebi que era um livro que poderia ser publicado, e depois quando ele foi publicado, eu morria de medo destas conversas, porque já sabia que me iriam perguntar coisas que eu se calhar não tinha pensado, porque eu tenho pouco propósito, tenho um propósito geral, mas não tenho, quando as personagens vão-me levando um bocadinho e às vezes têm os seus próprios propósitos. Agora já não tenho medo, mas acho fascinante as interpretações dos leitores. E há coisas que me fazem pensar muito, e às vezes não tenho respostas, e depois fico a pensar nelas. O que é que eu posso dizer, António? Para mim, essa parte do padre, que começa um bocadinho com esta exploração de vamos ver até onde é que me dás a mão, sem largares, tem uma coisa também que eu já percebi depois numa meta-leitura dos livros e da escrita, que é uma obsessão que eu tenho, que é a maldade humana. Ou seja, a maldade humana é uma coisa que me intriga. E escrevo muito sobre ela, acho que se calhar inconscientemente, para tentar perceber. Porque vou sempre tentar buscar ali qualquer coisa por detrás. Não é o caso do António. O António, de todos os personagens com alguma maldade que eu escrevi, é uma pessoa que tem uma deficiência humana.
Sim,
é
claro.
Uma pessoa que tem uma maldade muito latente, mas muito esperta, porque é escondida. Não é? Ninguém diz que ele é quem é. E isto existe, não é? Isto existe muito. Portanto, eu acho que não tinha, para mim, quando escrevi, não tinha a ver com o tema do No País do Silêncio, não tinha a ver com o Estado Novo e o caminho até 1974, tinha a ver com isto ali concentrado, com a exploração de uma situação de maldade e, ao mesmo tempo, a exploração de alguém que é o padre, que é uma pessoa, ao contrário do neorrealismo, é uma pessoa extremamente boa.
Pois
é uma pessoa
é, pois,
que acredita, que quer, acredita que o mundo pode ser mudado, que ele pode ajudar toda a gente, não é? Portanto, vou pensar sobre isso, talvez inconsciente pudesse haver.
Pois. Não, e há outro romance que eu vou dizer, há um romance que eu, por acaso, agora estava aqui a conversar, de outra forma estruturada também, este, de outra maneira, porque a literatura é mesmo isso, não é? Quer dizer, os diálogos que estabelecem entre os livros, os romances, as obras, mas há um, estava aqui a escutar a Rita Cruz a desenvolver a sua ideia e lembro-me que há um grande romance, há um outro romance, por acaso não é da literatura portuguesa, mas que de alguma forma, esta parte, de alguma forma, que também faz a aproximação a este universo No País do Silêncio. E o escritor também era assim um bocadinho, quer dizer, pois e tal, está a perceber. Eu não sei quantos, respondia sempre assim, eu não lhe vou dizer, mas pronto, talvez um dia, quando se falar deste livro novamente, espero que sim, mas vamos, porque também é o tempo tanto, andando e tem que descansar, e uma pessoa até se distrai que vive na Malásia. A Menina Invisível, que é o seu último romance, quando escreve também, não é um romance de um tempo, é um romance que tem, vamos lá, duas balizas temporais, o 31 de janeiro, de 1891 até 31 de janeiro de 1907, mais mês para lá, menos mês para cá. Mas Este romance também é um romance, este mais, embora tenha um grande personagem, Pedrinho, mas na minha perspectiva também é um romance, vamos lá, todo ele cheio de um mundo feminino, de mulheres, do Emília, Alice, e depois, umas, no segundo momento do romance, na segunda parte do romance, outras personagens, outras figuras, mulheres que trabalham, médicas que trabalharam a mente. Mas, e voltamos à beira, novamente, e voltamos a Lisboa.
E, mais ao Douro.
Mais ao Douro, sim, mas sim. Mais, já muito próximo da digo, mas é o Douro também. Mas pronto, este Portugal, assim, que eu já lhe digo, não é, está-me a refugiar, já li o romance há tanto tempo, que, de qualquer das formas, o primeiro momento é um momento em que esse diálogo do sonho, esse diálogo do fantástico, está também sempre muito presente. Quem lê o livro não é a Alice no País das Maravilhas, mas provavelmente será a Alice Atrás do Espelho, que é outra obra do famoso, quer dizer, há sempre aqui um claro escuro permanente, um diálogo constante entre dois mundos ou três mundos. Como é que arquitetou desta forma também soberba e superior esta primeira parte do romance?
É, ao contrário do No País do Silêncio, portanto, No País do Silêncio começa com uma vontade que eu tenho de explorar uma época histórica. E os personagens foram crescendo nesta época histórica. A Menina Invisível surgiu de uma ideia, uma imagem que eu tive e que resisti. E a imagem era precisamente isto. Era uma menina que eu ser abusada fisicamente, se tenta esconder tanto dentro dela que o corpo desaparece.
Desaparece.
E isto vai, ou seja, não é, a ideia em si é uma ideia muito comum, porque nos abusos sexuais, quando são, por exemplo, quando são feitos em massa, não é? Ou seja, quando os soldados russos entram em Berlim, e violam várias mulheres várias vezes à frente da família inteira, os relatos das sobreviventes falam muitas vezes nisto. A minha sanidade mental eu mantive-a, porque quando aquilo estava a acontecer ao meu corpo, eu saí do meu corpo. Claro. Eu estava em cima, e era um recipiente vazio, e tu com o recipiente vazio faz o que quiseres. Quando acabar, eu volto e estou aqui inteira. Então a ideia veio daí, ou seja, eu não sou uma leitora de romances de fantasia, e como tal, esta ideia, perseguia-me, mas para mim era difícil eu conceber um romance, eu que gosto de história, que gosto de desgravatar, para eu saber e para dar a conhecer, o que é que eu vou fazer com uma menina invisível, não é? Portanto, mas depois resolvi fazê-lo porque me lembrei, lá está, como leitora, lembrei-me de uma obra que eu gostei mesmo muito e que nunca mais esqueci, embora tenha esquecido muito, porque entretanto fui revisitá-la e sei que esqueci muita coisa, mas que é um livro do Paul Auster, que se chama Mr. Vertigo, e em que ele basicamente pega num rapaz normal, num contexto real, dos Estados Unidos, e o rapaz é um rapaz que voa. Pronto, e toda a história do que acontece a um rapaz que é normal, numa situação real, só que ele consegue voar. E achei fantástico, lá está, este esticar a corda daquilo até onde é que tu vais acreditar e vais ler isto, ou fingir que acreditas. E então a Menina Invisível veio disto, veio de explorar esta menina que conseguia ser invisível. A história acabou por não ser bem assim, não é?
Não é bem assim.
Não foi, exato, não é assim. Mas lá está, ela, por uma razão que é diferente daquela que eu no início tinha, ela consegue ser invisível. E então eu comecei a explorar isto. Comecei a descrevê-la, comecei a entrar na pele dela, no que seria, e a história foi-se construindo um bocadinho. E depois achei que o Pedrinho, que era a outra pessoa essencial ali, eu queria ver o que é que ele via também. Portanto, o romance começou-se a construir desta forma, não porque eu o tivesse descrito assim, mas porque quis. Hoje vou entrar na pele do Pedrinho e vou ver o que é que ele vê aqui, como é que ele viu esta situação. E depois, quando a Emília entra também, agora vou entrar na pele da Emília, porque todos eles têm perspectivas diferentes daquilo que está a acontecer.
Pois tem, é tudo um bocadinho, quase faz lembrar a famosa cena dos espelhos na Dama de Xangai. As personagens são as mesmas, eventualmente são, mas todas elas têm uma perspectiva diferente daquilo que é a realidade envolvente, o que estão vivendo, o que estão sensoriando, se quisermos, experienciando naquela altura em que se desenrola a narrativa. Passa também muito por este jogo simbólico, este romance.
É uma coisa que me atrai muito na escrita, naquilo que eu quero passar, que é esta ideia, o desfazer sempre o outro, não é? E entender que as coisas são sempre vistas de forma diferente, legitimamente, porque cada pessoa tem uma bagagem diferente para as interpretar, não é? Eu acho que me atrai muito na escrita, embora agora ande mal com a escrita, mas atrai-me isto, atrai-me o tentar passar esta mensagem de forma subtil, de que o outro é mais próximo de nós do que entendemos, mas a cada situação as leituras são diferentes e devemos ter isso em conta e devemos perceber, devemos ser mais empáticos, devemos perceber os contextos. Portanto, acho que depois me deixei estar assim, porque a dada altura ainda pensei, ok, eu agora já entrei na pele deste e deste e deste e já os conheço bem, agora posso reformular isto tudo para haver só uma voz. Mas depois perdia-se isto, perdia-se o... Não, é importante perceber que nesta situação em que a Emília deita a língua de fora, ela não está bem a ser mal educada, ela está a ser desadequada, porque claro, já não se lembra que está com outra criança.
Claro.
E se não fazemos assim, não percebemos esta parte, sem eu precisar descrever a desadequação dela, não é?
Uma das coisas, e estamos a chegar também rapidamente ao final da nossa conversa, é, apesar deste, e com este jogo de, vamos lá, de enganos, ou de simulacros, se quisermos, a realidade é a menina invisível fica só a Emília. O final do romance, sem contarmos, porque vai arrastando, vai se desenrolando, vai desenvolvendo. Começa na Belle Époque, se quisermos, porque é que titula Belle Époque, porque a Belle Époque tem a ver com o artifício, se quisermos, ou uma girândula mais ou menos sedutora, mas depois vai haver-se, são sombras chinesas que fazem que é, mas vai haver-se, não é bem assim, e depois desenrola no segundo momento o tempo e percebemos que tudo aquilo que houve, a afirmação de identidades, de gostos, de sensibilidades, de realidades amorosas, políticas, sociais, o que fica é o Douro e Emília. E neste, vamos lá, intervalo, ou este lado diacrónico alargado, desenrola-se também, vamos lá, aquilo que são os velhos dilemas da política, do amor, da identidade feminina, a libertação, o voto, a educação, as mulheres que querem até a saúde mental, aquilo que depois, mais tarde, acaba por o Miguel Bombarda, aparece aqui, portanto, toda uma série de elementos, a Emília, por um lado, vai do Porto para Lisboa. Portanto, como é que foi este vitral construído desta maneira tão perfeccionista pela Rita Cruz? Isto, no fundo, para além de um fresco, é um vitral todo ele carregado de delicadeza, também de muita atenção na colocação, na caracterização, voltamos novamente, das personagens, todas elas carregadas, mesmo aquelas discussões políticas à mesa do Martim da Arcada, mesmo nesse tempo e esse momento, é um outro olhar também sobre o regicídio e aquilo que foi a revolta do elevador. Faz lembrar também em alguns momentos a outra obra de uma figura que passa aqui neste romance, andam faunos pelo bosque, caminham faunos pelo bosque de Aquilino Ribeiro. Como é que foi isto tudo?
Vai por partes, acho eu. O regicídio, a Belle Époque, e, quer dizer, no fundo não chegamos lá à República, mas o declínio da monarquia, não sei se foi completamente, adequa-se, foi uma sorte, de alguma forma, porque se adequa à história ter havido esta Belle Époque, um bocadinho de alienação, de não querer ver, quase um bocadinho de mentira, antes da catástrofe que depois vem. Mas eu acho que o que me atraiu nesta altura, e foi por isso que eu coloquei esta história de uma menina que não tinha corpo, que eu ainda não sabia bem quem era, coloquei nesta altura, por uma razão muito simples, sem saber que ia ser a altura perfeita. Eu quando escrevo, ou pelo menos nestes dois livros que escrevi, aproveitei também para fazer muita pesquisa e para me puxar a aprender mais daquilo do que eu não sabia. E porque acho que tem muito valor estarmos mais próximos da nossa história. E achei, ora, se 1974 é este ano brutal, em que aquele país que se dizia nunca pode ser uma democracia, passa a ser uma democracia depois da mais velha ditadura da Europa. E esta altura da decadência da monarquia é a altura em que Portugal, que nunca poderia ser outra coisa a não ser uma monarquia, deixa de o ser, em princípio, de forma irrefugável, quem saberá, não é? Mas pronto, há este período, há uma transição. E as transições têm muito que se lhe diga, não é? Eu até achei, se calhar, não vai ser na altura do regicídio, não vai ser na Belle Époque, mas vai ser no período da Primeira República, que foi um período extremamente conturbado, imensa coisa se pode ver, é um cenário riquíssimo para fazer um romance, não é? Mas pronto, acabou por ser nesta altura, por outras razões. Ou seja, este cenário compôs-se desta forma. Depois os personagens tiveram muito a ver, e vai daí a saúde mental também, com a palavra invisível. Ou seja, eu quis trabalhar a palavra invisível. Temos um corpo que é invisível. Mas depois temos vários corpos que não são invisíveis e são invisíveis. O livro começa com a história daquela senhora que acaba por falecer às portas, nas escadas do hotel. Em pouco tempo ela já não está lá, ninguém se lembra dela. Ou seja, a quantidade de invisibilidades que existem. A Alice, se não tivesse o corpo invisível, era invisível também, não é? E a saúde mental, os problemas mentais, são invisíveis. Não são o braço partido daquele menino. São feridas e dores que não se veem, que não se apalpam, estão invisíveis. Ou seja, por isso é que estas coisas acabaram todas muito misturadas. Porque depois comecei a brincar um bocadinho com estes temas.
Minutos finais da edição número 799 de Livros com Rumo. Esta semana conversa com Rita Cruz a propósito dos seus romances. No País do Silêncio, edição de 2021, da Página à Página, e A Menina Invisível, editado o ano passado pela Guerra e Paz. Há mais livros com rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.